6h33 do horário de Brasília, a gente ouvia aí o repórter CBN com as informações também do mercado financeiro. Só complementando aqui, o mercado melhora a estimativa do PIB. Boletim Focus divulgado hoje, menos 5,66. A projeção de queda que chegou a 6,5%, um pouquinho mais de 6,5%, agora vem sendo revisada essa projeção. Então, boletim Focus divulgado nesta manhã, apresentando uma queda de 5,66. 10h34.
CBN Saúde.
Agora, nós vamos conversar com o João Gabriel Avance, que é o chefe da 10ª Regional de Saúde. Muito obrigado pela gentileza de atender a CBN. Bom dia.
Bom dia, ouvintes. É uma satisfação imensa estar aqui na CBN, essa rádio que toca notícia, né? Então, estamos aí, é um orgulho, um prazer estar com vocês para falar um pouquinho aí da nossa saúde.
E antes da gente falar sobre as ações de combate à Covid-19, na semana passada nós conversamos aqui com o secretário de saúde, Beto Preto, e ele nos passava as informações de que se as coisas continuarem desse jeito, com a queda, principalmente falando aqui da região oeste, fica praticamente descartada a possibilidade de uma nova quarentena restritiva, não é? Então, claro, vai depender da população. Mas antes eu gostaria, João, que você falasse sobre o trabalho da regional. Nós ouvimos agora há pouco, inclusive, a matéria da repórter Tatiane Bertolino falando sobre os acidentes, sobre esse trabalho do helicóptero. Isso vem sendo aprimorado.
Sem dúvidas. O helicóptero hoje completa 2.700 missões, que a gente chama, né? Então ele já voou 2.700 vezes de 2013 para cá. Um serviço que foi implementado já há algum tempo, mas que vem passando por uma reestruturação muito forte, muito competente nessa atual gestão aí, já sob o comando do nosso secretário Beto Preto. Esse helicóptero ele precisa de algumas regras, né, precisam ser cumpridas por causa das normas da ANAC. E essas normas estão sendo agora possíveis de serem cumpridas através do treinamento da tripulação, treinamento dos enfermeiros, dos médicos e, né, sem dúvida, dos pilotos, para que possa ser efetivamente homologado na ANAC. Essa homologação aconteceu aí já no começo do ano, com toda a tripulação treinada, qualificada, algo que coloca o helicóptero do Paraná Urgência, né, iniciativa do governo do estado do Paraná, que o Ratinho Júnior tem fortalecido através de 5 bases aí no estado todo, inclusive com aviões, né, fazendo isso. É a iniciativa mais exitosa do mundo, a gente fala. Por quê? Porque o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele é referência mundial, não há sistema parecido, né? Existem alguns outros sistemas, mas nenhum é universal nas proporções do SUS. E helicóptero que atende exclusivamente saúde pública no mundo é o do Paraná. Os demais estados têm alguns helicópteros que fazem atendimentos, mas eles são compartilhados com as forças de segurança, geralmente. Não existem helicópteros exclusivos para a saúde, ao exemplo aqui do estado do Paraná. E isso, como foi falado na matéria agora há pouco, salvou 2 vidas ali na rodovia, que sem o helicóptero, nas palavras do próprio Dr. Rodrigo, que é o diretor técnico, provavelmente os pacientes não teriam chance. Então é algo fabuloso.
Ao longo desses anos todos, desses 2.700 voos, não se tem dúvidas, muitas vidas foram salvas.
Sem dúvida nenhuma, principalmente nos casos de trauma, em que o tempo de resposta precisa ser muito rápido, e os cardiopatas, o paciente que tem infarto, que tem problema do coração. Esses pacientes são gravíssimos na maioria das vezes, e se ele não chegar em até 1h30 num hospital para fazer procedimento, pode ser que o paciente não resista. Então o helicóptero, no raio que ele atua hoje, a gente não tem distâncias que levem mais de 1h30 entre o deslocamento de pegar o paciente e trazer. E aí, associado a isso, falando da cardiologia ainda, também está entrando em vigor agora um projeto do uso de trombolíticos no cardiopata, que faz o serviço do helicóptero ser mais eficiente ainda, porque o paciente fica bem monitorado onde está, ganhando um pouquinho mais de tempo e dando efetivamente uma resolutividade que não existe igual no Brasil, uma iniciativa desse governo do Beto Preto.
Vamos lembrar então, João Gabriel, qual é a área, o raio de atuação, abrangência desse helicóptero, e para que o ouvinte, até eu estou recebendo aqui algumas mensagens, vamos falar um pouquinho sobre os critérios. O que estabelece o deslocamento desse helicóptero?
É sempre a avaliação do médico regulador. Quando alguém liga para o SAMU, quem atende a ligação faz uma rápida análise do caso, né, conversa com as pessoas, e se necessário passa para o médico. Todas as vezes passa para o médico, mas às vezes passa para o médico falar, né? E o médico define. pela gravidade.
E tudo isso muito rápido, dependendo da gravidade, para que haja agilidade.
Muito rápido. Assim, não temos tido reclamações do tempo de respostas das ligações do SAMU, que aliás, o CONSAMU, né, sob a direção-geral do José Peixoto, tem feito um excelente trabalho, um dos consórcios modelo. Então, a pessoa entra em contato, o médico define. Não, para isso aqui dá para ir uma ambulância, para isso aqui tem que ser o helicóptero. Né? E ele dispara essa regulação. O helicóptero, para vocês terem uma ideia, ele fica sempre do lado de fora do hangar. Né? Então o helicóptero ele tem que sair do hangar em poucos minutos, em menos de 3 minutos a equipe está com o helicóptero acionado levantando voo. Lógico, toda vez precisa o médico definir. Então assim, né, não tem escolha política, não tem nenhum tipo de interferência nessa regulação que a gente chama, né? É sempre o critério do médico.
E para cada técnica, escolha
é, né, extremamente técnica. A gente não tem, a gente não tem nem como ligar lá e falar assim, manda o helicóptero para algum lugar. É impossível fazer isso, porque ele integra uma rede e toda vez que alguém for tentar fazer algo desse tipo, vai ficar registrado. Então, não, é completamente isento, é técnico mesmo, é critério para salvar vidas. É para isso que ele está lá. É um dinheiro muito bem investido, que vem sendo incrementado, inclusive.
Aliás, quando se fala em dinheiro, e até eu lembro que o Duris se questionou o custo, né, a forma como foi feita essa parceria, ou como foi feito esse encaminhamento, mas isso já ficou absolutamente claro que é realmente uma alternativa de extrema importância para salvar vidas. É isso, né, João?
Exatamente, sem dúvida nenhuma. Aliás, assim, a questão do helicóptero, né, agora com essa gestão, o Beto Preto ele tem trazido um viés muito mais técnico, vamos dizer assim, para toda a gestão do recurso, né? Então, tudo que é feito passa pelo crivo da Procuradoria-Geral do Estado, tem lá a ciência do Tribunal de Contas, enfim. O contrato dos aeromédicos, né, desse serviço que é terceirizado, ele é um serviço contratado, ele está todo ele nas mãos do Ministério Público, da Controladoria, né, do Estado, da Procuradoria do Estado, enfim, eles têm um fórum, vamos chamar assim, permanente, de análise das missões, né? Quando o helicóptero é acionado, quando, né, nós temos todos os voos relacionados, nós mandamos relatório todos os meses para Curitiba, e esse relatório ele é disponibilizado para todos os órgãos de controle com a maior transparência do mundo. E o recurso depende do que é falar em custar caro, né? Porque ele é um helicóptero que tem uma agilidade muito grande na cobertura dele. Nós abrangemos aqui desde Pato Branco, Francisco Beltrão, no Sudoeste, né, até Foz, Toledo e Cascavel. Essa é a abrangência desta aeronave aqui da Macro Oeste, mas faz atendimentos muito frequentemente para em Guarapuava, Laranjeiras do Sul, que sai um pouquinho da regional de Cascavel, mas que estando disponível, esse é um sistema, né? O que é um sistema? É tudo interligado, ou seja, quando o helicóptero que tem baseado em Maringá está fazendo outra missão e tem uma ocorrência em Campo Mourão, e o daqui pode atender? Vai atender lá também. É uma rede, né, que atende assim o estado inteiro. Você veja, esses pacientes que foram salvos agora ali em Céu Azul, né, ontem, quanto custa, né? Se tivesse de ambulância, provavelmente não teria sido possível salvá-los. Nesse caso, salvaram-se, né? Lógico, contando até com a contribuição de um transeunte que passava e fez um torniquete com o sutiã. Que coisa fantástica, né? A disponibilidade da pessoa, a presença de espírito de fazer isso. Então, somando forças com o governo, vai dar certo, vai tudo dar certo. Mas é um dinheiro bem investido, uma coisa fantástica, quem conhece o trabalho sabe, isso foi propagado há muito tempo, o helicóptero que nós temos de estrutura aqui, ele tem dentro do helicóptero equipamentos mais sofisticados, em nível até de mais complexidade do que o que era utilizado há tempos atrás pela Fórmula 1. Atualmente eu não sei se eles já se atualizaram, mas o equipamento daqui, ele era mais completo do que o helicóptero que o pessoal usava para salvar os pilotos, que são quanto vale a vida de um piloto, né, em termos de publicidade de Fórmula 1, né? O nosso cidadão tem uma estrutura que entrega muito mais.
E ali com investimentos altíssimos. Muitas perguntas chegando aqui, e eu gostaria de falar também sobre os casos de Covid-19, sobre o trabalho da 10ª Regional, mas uma última observação aqui do ouvinte, o Valmir. Valmir diz o seguinte: eu sei da extrema importância que tem o helicóptero, mas não seria melhor o Estado ter o helicóptero ao invés de um atendimento terceirizado? É a pergunta dele aqui, do Valmir.
Uma boa pergunta, né? Toda pergunta é boa, não existe pergunta ruim, né? Obrigado, Valmir.
Dúvida, né?
Bacana, importante. É sempre bom quando a gente nota que os ouvintes estão atentos, estão acompanhando. É para os ouvintes que a gente trabalha, né? É para a nossa sociedade. Então, uma oportunidade como essa vale muito, de poder falar um pouquinho. Funciona assim. Se o estado do Paraná fosse adquirir um helicóptero custa tranquilamente 10 milhões de reais, né? E o helicóptero, ele precisa de manutenção frequente, constante. Precisa de mecânico contratado, pilotos, equipe de pilotos contratado, né? E todo o custo acessório de ter um helicóptero com taxas de aeronavegabilidade, taxas de ANAC e tudo mais. Quando se coloca isso no papel, aliado inclusive à depreciação, a todas essas questões mais técnicas do ponto de vista econômico, nota-se que é igual mais ou menos a frota de veículos, né? Os veículos vão ficando velho, aí tem que ser leiloado, aquela coisa toda. Então, assim, ainda o arcabouço jurídico, vamos dizer assim, que rege toda essa questão da compra de serviço, ele é muito complexo e ele acaba transformando isso numa coisa que custaria muito mais, né? Em termos de acessibilidade. Nós tínhamos, durante um tempo, as UTIs móveis que foram transformadas no helicóptero. Essas UTIs móveis, no dia a dia, a gente sofria com questões assim, acabou os pneus, licitação para comprar pneu, não vinha pneu, a ambulância ficava às vezes parada porque não tinha pneu, porque tinha um problema mecânico, porque tinha algum problema, né? A equipe, né? A equipe, quando é o Estado que coloca a equipe, alguém teve algum problema de saúde, se afastou, já deixava a ambulância parada de novo. O contrato com a empresa que entrega o serviço do helicóptero prevê que o helicóptero nunca fique parado. Então, se esse helicóptero apresentar alguma pane, algum problema hoje mesmo ele é substituído por outra aeronave da empresa. Se o Estado comprar um helicóptero, ele parou de funcionar, ele vai para a mecânica e vai ficar sem atender as pessoas. Então, tem essa questão de não interromper o serviço. Então, tem um mecânico que fica no hangar, tem a equipe da empresa sempre ao alcance. Qualquer problema que a aeronave apresenta, ou qualquer situação que precisa aí remanejar um piloto, alguma coisa assim, eles fazem na hora, o contrato prevê isso, e essa agilidade não deixa as pessoas na mão. No Estado ele ia custar o mesmo tanto e muitas vezes ia ficar indisponível para manutenção, por equipe de férias ou alguma coisa assim, e com esse sistema de contrato, proporcionalmente acaba valendo a pena, porque o helicóptero não fica indisponível e custa, se fizer as contas, mais barato.
E falando em fazer as contas, alguns ouvintes querem saber, não sei se você tem os dados, e de repente difere de um mês para o outro, mas em média quanto gastaria se fosse um helicóptero? Não sei se você poderia responder essa pergunta, mas atendendo aqui aos nossos ouvintes, em média quanto ficaria se fosse para fazer, se tivesse o helicóptero, e da forma como é feito agora? É difícil dar essa resposta agora?
Não, esse número eu não tenho, não vou nem me arriscar a querer fazer algum tipo de previsão, porque vai ser completamente fora de cálculo, né? Porém, essa é uma análise que o Tribunal de Contas faz.
Isso,
né?
Tem um acompanhamento
Eles têm um estudo de implantação disso, bem colocado, bem feito, extenso, enfim, que está, né, de posse dos órgãos de controle. Não tenho dúvidas que se tivesse algum sinal, assim, de que fosse oneroso para o Estado mais ter o helicóptero alugado, entre aspas, né, terceirizado, do que um helicóptero próprio, o Tribunal de Contas já teria, sem dúvida nenhuma, recomendado, a Procuradoria do Estado, enfim, é algo muito complexo. Como a gente estava falando, comprar um helicóptero, tem que comprar um helicóptero, pagar imposto igual o IPVA, um monte de taxa. Então, se for pôr isso tudo no papel, aliado àquela coisa, nós vamos ter um helicóptero, a empresa tem vários. Se esse helicóptero nosso para o atendimento, se ele fosse do Estado, né? Porque o Estado comprou. Assim não, assim o helicóptero está sempre disponível, porque a empresa parou esse, manda outro. Então, para a população, sem dúvida nenhuma, é mais eficiente ter um helicóptero gerenciado dessa forma, até porque, vamos falar assim, saúde quem faz é médico e aviação quem faz é empresa de aviação, né?
Mas vamos falar sobre um outro assunto, né? Vamos falar sobre, aliás, o João Padilha também acompanhando aqui a CBN, muito obrigado, né? Sempre os ouvintes interagindo, a gente não vai conseguir responder a todos, obrigado. Não é? Mas, principalmente em relação ao helicóptero, e meio que polarizou aqui o assunto do helicóptero. Mas vamos falar sobre... e acho que ficou bem claro, né? E, de repente, tiver mais alguma dúvida, depois o João pode responder. João, vamos falar sobre a Covid-19. A gente pôde observar as ações do governo do Estado, nós tivemos aqui o prefeito, no primeiro momento, decretando fechamento, até houve vários questionamentos, depois aquele fechamento de 14 dias... Mas a situação agora, ela está mais tranquila. Mas isso não significa que a população precisa afrouxar, né? Quer dizer, as medidas, elas precisam ser colocadas em prática dia a dia.
Eu diria que estamos dando conta, né? E esse dando conta é no limite da capacidade. Isso que é importante lembrar a população, né? estamos tendo como atender as pessoas, né? É um trabalho que o Beto Preto fez com muita competência. Sem dúvida nenhuma, o secretário que se destacou no país pela maneira como conduziu a questão do coronavírus, né? Foi noticiado recentemente aí que nós, no Paraná, o Beto Preto conseguiu respiradores por 40 mil, enquanto outros estados estavam pagando 300, 400 mil reais nesses mesmos equipamentos. Ou seja, o Beto tem trazido a questão com muita competência, muita seriedade, muito respeito ao dinheiro público, né? Mas isso, esse aumento da capacidade através de hospitais próprios que foram inaugurados antes da hora no bom sentido, né? Foram finalizados com mais rapidez, estão prontos, perfeitamente operacionais. É um sinal da eficiência do Estado e da importância que a questão do coronavírus traz do ponto de vista dos leitos. Então, hoje nós temos leitos aqui na Macro-Oeste em condições de atender a demanda que temos até hoje. Porém, a pandemia é imprevisível. Essa condição que nós estamos aí, dessa impressão de que está tudo mais calmo, ela pode ser uma impressão equivocada. Pode ser que daqui 10 dias, essa liberalidade, vamos dizer assim, todo mundo visitando todo mundo, as pessoas fazendo festa e tudo mais, isso pode gerar um aumento de casos muito rápido e um aumento de necessidade de internação tão rápida que não dê tempo de a gente incrementar mais leitos. Até porque incrementar leito não é só os equipamentos, né? Nós tivemos uma dificuldade imensa com contratação de profissionais. Não tem mais profissionais de saúde disponíveis no mercado. Não tem mais medicamento disponível no mercado. Os medicamentos estão sendo adquiridos a muito custo, com preços exorbitantes. As fábricas não estão dando conta de produzir. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Nós temos a oportunidade de nós mesmos, nós cidadãos, né? Fazermos o nosso distanciamento. O que significa isso, né? É tomar todas as medidas de restrição. Não sair de casa quando não for necessário. Isso é muito importante. É assim, ó, o quando é necessário, né? Você vai visitar a sogra, a mãe, a vovó, leva a criança. Os adultos saudáveis, vamos dizer assim, né, que não tem nenhuma comorbidade, muitas vezes são assintomáticos para a Covid. As crianças são assintomáticas e muitas vezes portadores de Covid. E essas pessoas podem sim levar a Covid para pessoas que tenham comorbidades, para os idosos. E esses idosos sofrem com isso, eles são mais vulneráveis, são eles que vão para o hospital. Quando vão para o hospital, enfrentam internamentos muito longos e a taxa de sobrevida ela é alta, mas a de mortalidade também. Então, enquanto não tem vacina, enquanto não tem um tratamento farmacológico disponível, as medidas não farmacológicas precisam ser mantidas. E elas não devem, né, ser mantidas apenas por ordem do governo.